participação de vocês nessa palestra. Já é o último dia, já quatro dias de eventos. E não é difícil encarar a bateria de informações. Então, é um prazer estar todos presentes nesse tema de DevOps. A gente vai apresentar o case da Abril, um case da exame.com. Durante o evento, teve algumas palestras já falando sobre DevOps. Tem o do Sidney falando sobre Juju. A gente já deu uma assistida, parabéns pela palestra, foi interessante. Agrega conhecimento. Teve outras palestras também que agregaram. E essa é mais um exemplo que a gente passou dentro do desenvolvimento do produto. E a gente só vai compartilhar as boas práticas que a gente tem ao longo do desenvolvimento, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Robson Shikazawa. Eu trabalho na equipe de desenvolvimento da Editora Abril já há 5 anos e 2 como arquiteto de software da Exame, do site da Exame.
Eu sou o Johnny, trabalho há 5 anos na Editora Abril, sou arquiteto de soluções voltado à infraestrutura e serviços.
Quantos daqui são desenvolvedores? E de vocês, quantos são operadores de sistemas, são administradores de sistemas? Hoje, a gente vê a gente identifica duas áreas dentro da empresa com objetivos distintos. Seria o quê? O desenvolvimento tem objetivo de quê? De, através da demanda, seja pela Product Owner ou a diretora, no caso da gente, do site, ela queria muitas mudanças. Enquanto operações, eles queriam o quê? Manter o quê? O site o quê? Estável e disponível. Isso tinha uma barreira entre a gente. Tipo, cada um tinha que manter o seu objetivo, mas não o objetivo de fazer o quê? A evolução do produto. Entregar um conteúdo de qualidade para o usuário. Então, a gente vai o quê? Nessa palestra, a gente vai dimensionar, contextualizar o site dentro da editora, o que motivou a gente praticar o DevOps e como solucionamos cada problema. E, em si, os resultados que o DevOps, o trabalho colaborativo entre as áreas, proporcionou para a editora. Então, a Abril Media, a editora Abril é um dos principais meios de comunicação do país. O que proporciona? É responsável pela estratégia e pelo desenvolvimento dos produtos e serviços digitais da Abril. Então, temos essas áreas que atuamos, seja desenvolvimento, seja nas mídias digitais, e-commerce, infraestrutura e operações, segurança de informações e desenvolvimento de plataformas, seja elas em tablet, smartphone, qualquer mídia digitais. A gente consegue trabalhar o quê? Fazendo o trabalho colaborativo entre as diversas áreas que atuamos. Pô, eu tenho que seguir uma diretriz de segurança, não posso fazer o meu desenvolvimento sem seguir uma diretriz. Pode passar para o próximo. E aqui é alguma das nossas marcas. A maioria conhece boa parte desse...
Tenho certeza que Playboy a galera conhece. Playboy deve ser bem conhecido.
O que é o site Exame? Muita gente pode ter já batido no site, mas é o quê? É um portal de negócios voltado para economia e negócios, né? Como que está a arquitetura lógica do site? Além de... Pode botar no slide? Ela é o quê? É um top site da Abril. Então, ela, dentro da estrutura da editora Abril, ela, junto com a Veja, exame.com, M de Mulher, que é um núcleo feminino, que agloba várias outras marcas, tem certa importância. Arquitetura lógica, aqui a gente tem em vermelho o CMS da Exame, onde o jornalista gerencia o seu conteúdo dentro do site. O site MSL, que seria o meu site Exame, são conteúdos que o próprio usuário pode gerenciar. Eu tenho um servidor de Chrome Jobs, que seria fazer alguns serviços, algumas funcionalidades. Tipo, o importador de feeds do blog, tem os blogueiros postam seus conteúdos no WordPress e a gente faz essa importação para dentro do CMS. Como que é formada a equipe da Exame.com. Tem a Product Owner, a PO do site, a diretora do site, que ela passa todas as demandas de desenvolvimento junto com o Scrum Master. Então, ela vai priorizar, tem um backlog, onde ela consegue, o coordenador junto com a PO consegue priorizar essas demandas. Temos 5 desenvolvedores, 2 analistas de qualidade, 2 arquitetos, um de software e outro de infraestrutura, e 20 jornalistas e redatores imputando conteúdos dentro do site. E a nossa infraestrutura, não consegue enxergar essa parte de baixo? Não sei. Então, são 2 servidores admins, 6 servidores AWS e 1 cron jobs, como estava na arquitetura lógica. Por que a gente trabalha com master slaves? O conteúdo do site é muito mais leitura do banco de dados do que escrita. Então, a gente tem um servidor de master, MySQL de master, voltado para o admin, e as outras slaves para leituras, seja tanto admin quanto as AWS. A gente tem um servidor de main cache e uma de Redis. Por que a gente tem uma infraestrutura enxuta? Porque a gente, por trás, a gente tem uma parceria com a Akamai, que ele entrega os conteúdos estáticos com alta disponibilidade e alta performance. Então, caso a nossa infra falhar, temos o Akamai que suporta o cache, entregando para o usuário final o último conteúdo válido. O que proporcionou? Qual que era a visão da PO do Exame em relação à TI? Antes desse trabalho de DevOps. Pô, a PO do site, ela era lenta, burocrática. Por quê? Ela pedia as demandas para a equipe de desenvolvimento e ela não sabia quando que ela teria isso em produção. Que era a feature X, Y, Z. E a equipe de desenvolvimento não dava uma perspectiva para a PO falar, pô, eu preciso planejar marketing, ter uma estratégia. Então, isso era lento e burocrático. Inflexível por quê? Tinha momentos que o deploy, que era feito pela equipe de desenvolvimento, não ter entregas contínuas durante o dia. Pô, a gente trabalha numa metodologia ágeis, só que a gente não consegue entregar isso à medida que é desenvolvida determinadas features. Ocasionalmente, tinha deploy, que era. Tinha janela de deploy de terça e quinta apenas. Com isso, a gente tem muitas features no único deploy. Se uma feature dessa falhar, a gente tem que voltar ao último estado válido de deploy. Isso acaba tendo um custo alto e improdutível.
Só pegando o gancho, essa inflexibilidade era tão grande que acontecia coisas do tipo, o cara só tinha a janela da madrugada para fazer o deploy, então ele faz o deploy durante a madrugada. Só que é um site dinâmico, onde ele tem importação de notícias de parceiros. Então, às vezes, alguma feature era percebida que estava causando indisponibilidade, estava quebrando o site, 10, 8 horas depois, onde você já teve um importe muito grande de notícias. E é diferente você fazer rollback de código, só do código, e você fazer rollback também do banco de dados. Então, a gente tinha muita dificuldade com isso daí. Era um problema grave que nós tínhamos.
E falar em escalável, a gente não tinha nem processo automatizado. Se, tipo, tem eleições no dia seguinte, a gente estima-se que tenha 30% de audiência a mais nos dias normais. Mas, pô, se porventura tenha 10, 20, 30 vezes mais audiência, como que eu vou conseguir escalar? A gente não tinha esse processo definido. Pô, a visão da PO em relação ao TI, pô, a gente tem um block point nesse, tem um problema identificado. Mas quem que assumia esse problema? Era a área de desenvolvimento? Não, pô. Aqui tudo funciona no ambiente de desenvolvimento. Pô, mas aí o pessoal de infra fala, pô, mas aqui está funcionando, mas esse código aqui tem um gargalo de banco.
Aí, um trabalho que foi feito, a gente tentou descobrir os porquês, né? Por que a PO acha que é lento? Por que é burocrático? Por que é inflexível? A gente começou a entender um pouco mais, aprofundar no processo. A PO conversa diretamente com o Scrum Master. O Scrum Master mapeia as necessidades junto com o time. E essas necessidades, muitas vezes, interferem em outras áreas, como infraestrutura, segurança e por aí vai. Essas áreas têm processos definidos, até para ter controle do próprio ambiente. O que significa? O cara precisa colocar um ambiente no ar, tá? Independente da área. Ele tem que abrir um chamado, mandar para o Service Desk que faz a filtragem do chamado, que porventura vai cair na área de infraestrutura, a infraestrutura vai provisionar o serviço, independente do que seja, vai fazer o sistema de cobrança e só depois vai devolver para a área de negócio daí, para o Scrum Master, para o time. O que, que significa? Oh, tudo bem, vou dar um exemplo de um servidor, tá? Se eu precisasse de um servidor físico para qualquer coisa de desenvolvimento, eu demoraria 40 dias para fazer isso. Se fosse um servidor virtual, eu demoraria 5 dias. Eu trabalho com internet, eu trabalho com audiência e com bons de audiência muito dinâmicos. Eu não posso esperar 5 dias para colocar um servidor no ar. Isso é inaceitável. A gente perdeu muitas audiências por conta disso daí. No meio de tudo isso daí, a gente tinha uma visão comum, né? Tanto desenvolvimento, quanto operações, segurança, a gente tinha uma visão muito comum sobre o que era exame.com. Era um emaranhado de fios que ninguém sabia nada.
Por exemplo, pô, eu peguei dos últimos 2 anos de desenvolvimento. A gente não tinha uma documentação de desenvolvimento. A gente tinha uma cobertura de teste muito baixa. E mesmo essas que tinha, a gente não tinha certeza se o teste escrito era referente à funcionalidade. Então a gente tinha, pô, vou desenvolver uma determinada feature que muitas vezes quebrava em outra área do site. E lembrando de novo, aumento de custo, um alto risco e um número alto de rollbacks feitos, que era. E no caso, assim, a gente trabalhava numa metodologia ágil, só que a entrega, a gente fazia uma entrega, muitas entregas num único deploy. Então, repetindo, se uma determinada feature falhar, vou ter que voltar ao último estado ok de deploy, que acabava voltando todas as features. Se a gente tivesse ao modelo metodologia entregas contínuas, a gente voltou, deu um problema nesse deploy, ou a gente corrige ou a gente volta ao último estado, mas não vai precisar voltar todas essas features.
E a gente continua abrindo, né? Por que isso acontece? Eu, como cara de operações, de infraestrutura, eu não posso cobrar do desenvolvedor que ele me entregue código bom, que ele me entregue todas as funcionalidades ok, se eu não ofereço o mínimo para ele. O que, que é o mínimo? Pô, esse cara, no ambiente de produção desse cara, ele tem lá 10 servidores. No ambiente de desenvolvimento, tudo que roda nos 10, ele roda em um só. É totalmente diferente, cara. Não tem como você validar que aquilo vai funcionar em produção. Esse era um problema crônico que nós tínhamos em todos os ambientes de desenvolvimento, inclusive no exame.com. As configurações eram diferentes. O que acontece? O ambiente de dev, que é a stage, sempre foi o desenvolvimento. Mas era diferente. Se o cara precisava instalar um RPM lá para funcionar uma gen, compilar qualquer coisa, ficava na cabeça do time. Eu trabalho com Scrum, tá, uma entregável depois de 15 dias. Se o cara fez isso no primeiro dia e não lembrar na hora de ele fechar o changelog para passar para a produção, vai passar, vai quebrar e vai ter rollback. Passagem à produção é extremamente complexa. Se eu não sei o que o cara faz, como é que o cara de operações depois vai conseguir pegar isso daí e provisionar de novo em produção? Praticamente é retrabalho. É pegar do zero, se o time demorou 15 dias para fazer aquilo acontecer, o cara de operações focado nisso demoraria mais 5. Falha de integração contínua. Simplesmente não existia integração entre os ambientes, né? Entre nada. Confiança entre as áreas dev e ops. Isso é bem legal, assim. Se o desenvolvimento não conseguia saber o que ele tinha rodando ali, como é que operações poderia confiar em desenvolvimento? É a mesma coisa qualquer pessoa aqui pegar e falar assim, ó, fecha o olho agora e atravessa a avenida principal ali. Você não vai atravessar, porque você não confia, você não está vendo. Você só confia naquilo que você vê.
E tem uma piadinha muito...
Se eu não tenho transparência do produto, se é uma caixa preta, como o desenvolvimento é feito e como operações é feita, é impossível ter confiança entre as áreas.
Tem uma piadinha muito legal que rolava entre as áreas. É tipo, se a equipe de desenvolvimento fizesse um avião, o pessoal de operações decolava nesse avião, você de operações...
A gente embarcava. Entrava no avião, a gente entrava, porque a gente tinha certeza que nem decolava, nem saía do chão. Então era bem por aí. Builds manuais. Tudo que nós fazíamos era de forma manual. Então imagina o seguinte, pô, eu fazia o deploy em produção, eu preciso fazer os assets, tá bom, tem que ir lá e rodar os comandos em cada máquina. Tá bom, eu preciso configurar um arquivo novo, tá bom, tem que ir lá e fazer isso em todas as máquinas. Então imagina, como é que eu vou dar flexibilidade, que é um tema que nós abordamos lá atrás, de fazer deploy qualquer hora do dia, qualquer dia, se eu preciso de uma janela de indisponibilidade, que tem que ser na madrugada. Então uma coisa meio que se amarrava na outra, e causavam muitos block points pra gente. Segurança, não sei se o pessoal tá vendo... segurança não existia, né? Tudo nas máquinas era compilado. Se tem alguém aqui que mexe com segurança, o terror de qualquer cara de segurança é você ter um compilador numa máquina de produção. Então imagina, o cara precisa colocar uma lib XML específica. O cara de desenvolvimento às vezes nem tinha o conhecimento que talvez tivesse um RPM associado àquilo. Ele ia lá e compilava, simplesmente compilava. Então a gente tinha uma grande bagunça no nosso ambiente de produção. E aí vem sempre as perguntas, né? Como? Como resolver essas coisas aí? Problema todo mundo sabe que tem. Mas como que a gente resolve? Aí veio esse cara aí, né? A ideia do DevOps. Será que esse cara realmente ajuda?
E aí a gente busca pela definição de DevOps. DevOps é uma metodologia de desenvolvimento? Não. Sim, desculpa. Ela explora a comunicação, a colaboração e a integração entre as áreas de desenvolvimento de software e operações de TI. Mas a gente vai mais ainda, como é um produto, a gente tem que ter essa colaboração não apenas em desenvolvimento, operações, a gente tem que ter o trabalho colaborativo com o pessoal da redação. Porque no fundo, quem que vai utilizar, quem vai putar os dados? É a redação. A gente tem que ter o trabalho colaborativo, saber ouvir o seu usuário final, a gente tem que entregar valor para o usuário final. E aí, será que funciona no mundo real? Pô, termo DevOps, a gente viu que tem uma sua popularidade recente, mas pô, esse trabalho de trabalho colaborativo vem de muito tempo atrás. Será que, quando eu converso com o meu cliente, eu sei o que ele quer, ele sabe se comunicar comigo, ele sabe me ouvir, ele sabe pedir?
E às vezes esse é um pouco da caixa, né?
Então, tem um Harry Ford, né? Ele fez uma pergunta lá. Se eu perguntasse para os meus clientes o que eles desejavam na época, pô, quero ter um cavalo turbinado, quero ter um cavalo mais veloz. E será, realmente era isso que eles queriam na época? Será que eles pensavam um pouco fora da caixa? Ah, eu quero uma máquina mais rápida, um meio de transporte mais rápido. Então, como que a gente vai resolver esse problema de trabalho colaborativo entre as áreas?
De novo, né? Dividir para conquistar. Você não consegue levantar um prédio em um dia. Então, tudo é por partes. O que nós fizemos? Agrupamos, abrimos todas as threads, agrupamos tudo que era comum e tentamos resolver, aplicar soluções tecnológicas para resolver os problemas. Então, tá bom. A arquitetura de infraestrutura era diferente de produção. Beleza. Eu tinha uma lentidão e uma burocracia muito grande toda vez que a área de desenvolvimento demandava qualquer coisa de infraestrutura e segurança. E eu tinha um alto custo porque meus rollbacks eram muito altos. E todas as máquinas que eram providas antigamente pela área de operações eram cobradas da unidade de negócio. Tá bom. Como que eu posso resolver isso daqui? Com básico para qualquer coisa de dia, né? Você tem uma infraestrutura as a service. Esse aqui é o nosso stack. É o stack da nossa cloud. A gente tem trabalha com o OpenODAP para autenticação. Uso o XCP. Quem não sabe é o open source do Zen Server. Cloud Stack para fazer o orchestrator da cloud, fazer a orquestração da cloud, e o MySQL para guardar esses dados aí do Cloud Stack. Isso aqui é uma infraestrutura minimalista do que nós temos na nossa cloud hoje. Alguns XCPs, um pool de servidores LDAP ali para fazer a autenticação, um pool de Cloud Stack, um sistema master slave de MySQL. Os nossos Zen Servers, né, os nossos XCP estão utilizando o conceito de Resource Pool. Eu tenho um storage primário ali para fazer armazenamento de VMs, e um storage secundário para fazer ISO e por aí vai. Só para vocês terem uma noção, está bem menor do que hoje. Esse ambiente aqui, só de servidores, só de hospedeiros, né, só de virtualizadores, a gente tem 15 servidores. Nessa cloud a gente roda mais de 600 servidores que atendem só os produtos na camada de dev, que é a stage. Então olha que legal, só com isso daí, o que eu consegui? Ah, beleza, agora o cara pode ter o provisionamento, ele consegue fazer o servidor dele, ele já tem a network, tem o storage, tem o backup. Porque eu não me preocupo mais com o backup é com ele. Ele não tem que pedir nada para mim, é tudo na mão dele. Ele tem autonomia total para fazer isso. E ele tem um sisteminha de monitoração que a gente disponibilizou para ele, com o Isinga e mais o PNP Fornages. Legal. E tudo isso sem nada, o cara não paga nada por isso. Por quê? Porque toda a nossa cloud, ela foi montada a partir de servidores depreciados. O que é isso? Eu tenho lá X servidores físicos que sofrem refresh tecnológicos. Então eu peguei tudo que sofreu um refresh tecnológico que eu não ia utilizar mais e montei a cloud. Já resolvi parte do meu problema, legal. Então eu vou voltar aqui de novo. Tá, bastante coisa já foi. Mas eu continuo com alguns problemas, né? Configurações diferentes, passagem à produção complexa, não escala, tenho problemas de segurança porque as máquinas estão totalmente fora de padrão da nossa área de segurança de informação. E a parte mais legal aqui que é a confiança entre as áreas. Para que haja confiança entre as áreas, eu preciso ter transparência. Como é que eu posso conseguir isso daí? Gestão de configuração. Aí vocês me perguntam, confiança entre dev e ops, você vai conseguir com gestão de configuração? O que teve uma coisa com a outra? Tem tudo a ver desde que você trabalha quatro mãos. E na minha opinião, aqui que realmente entrou o DevOps. Porque todos os produtos que são feitos com o arquiteto de infra junto com o time. Então, o cara, desenvolvedor, ele sabe o porquê das coisas. Ele sabe o porquê que tem que ser aquela versão de MySQL, de Redis. Ele sabe o porquê que tem que trabalhar no sistema Master Slave. Ele sabe o porquê das coisas. Da mesma forma que o cara de operações, ele sabe o que está entrando. Quando tem um deploy, ele sabe o que está entrando. Ele sabe o que vai mudar. Ele sabe o que vai acontecer. Ele prepara o resto da equipe para absorver o que vem pela frente. Isso aqui é um pouco da nossa estrutura de gestão de configuração, tá? A gente trabalha com dois Puppet Master, um que é só para a área de desenvolvimento e um que é só para a área de produção. Temos dois repositórios Git acoplados a ele. E aí vocês podem me perguntar, pô, mas eu estou vendo que essas flechinhas aí bonitinhas, os caras do time, que são de times, tipo exemplo, zami.com e veja.com, só comitam no que é de dev. Os caras que são de produção, de operações, arquitetura e operações, só comitam no Git de produção. Por que que tem essa separação? Por um simples motivo. O cara que está no desenvolvimento, ele faz e testa coisas novas o tempo todo. Pode ser o que for. Um redirect pode causar um problema tremendo no site, pode derrubar o site. Então, se o cara precisa fazer um redirect, ele pode comitar direto em produção e sem perceber afetar todo o ambiente de produção? É o que ele quer? É um risco que as áreas têm que conversar e assumir. No caso da Abril, a gente não quis assumir esse risco. A gente preferiu deixar separado. Curiosidade, não sei se dá para ver legal aí, mas entre o Git de produção e o Git de dev, tem um cara chamado Global. Que aqui é o grande pulo do gato, para a gente conseguir manter uma padronização do ambiente. O que a gente fez? Esse global, ele tem uma lógica muito simples. Nós criamos um sistema de módulos globais, onde, pô, se a Veja utiliza, sei lá, Apache, a exame.com utiliza o Nginx, legal. A Veja um dia pode querer utilizar o Nginx? Pode. A Exame já fez, o que eu vou fazer? O cara da Veja vai ter que fazer de novo? Não. Então, tudo que é core, tudo que faz parte do stack básico de trabalho nosso, a gente cria tudo dentro do global. E é totalmente modularizado esses módulos que a gente cria. Então, a veja.com, o exame.com, quando eles incluem, eles chamam esses caras, eles simplesmente passam variáveis e vai provisionar o ambiente dele de acordo com as variáveis que ele passar. Então, eu tenho ambiente que eu tenho 1 GB de main cache, tem outros que eu tenho 2, tem outros que eu tenho 4, e é totalmente modularizado. E como o global é uma coisa única, entre o ambiente o Puppet Master de desenvolvimento e de produção, eu não tenho nenhum tipo de problema, consigo manter o stack de acordo. E eu ainda de quebra grau de segurança. Porque está totalmente dentro dos padrões que eles querem. Ah, tem uma falha de segurança, tem que atualizar alguma coisa, tem que colocar uma configuração X para impedir. Está globalizado. Eu faço ali e aplico para todos os ambientes. Beleza. Já matei mais algumas coisinhas, né? Agora estou chegando na parte mais interessante. Tá bom. Você tem a gestão de configuração. Pô, eu tenho a gestão de configuração e também tenho a infraestrutura lá, a infraestrutura como serviço. Dá para fazer uma integração legal entre os ambientes? Pô, eu acho que agora dá. Eu tenho builds manuais ainda. Por que eu tenho builds manuais se eu tenho Puppet? Eu não posso automatizar tudo que eu faço via Puppet? E mais ainda, a gente teve uma demanda de segurança da informação, que a gente teve que atender, né? Porque trabalhamos com DevOps, eles também fazem parte disso, que é, pô, caramba, vocês trabalham tudo stack, 90% do parque é Ruby. Tá bom? Legal, beleza. Cara, quando você vai dar um jinstall, quando você vai dar um bundle install, alguma coisa no projeto, você precisa, sei lá, de um GCC para compilar, você precisa disso, precisa daquilo. Eu não posso ter GCC em ambiente de produção. Como que eu posso resolver isso? Ah, legal, o nosso parque é CentOS. Então tá bom, vamos entregar nossas aplicações agora via RPM, até para ter o Continuous Integration e Continuous Delivery. Então beleza, a gente consegue fazer algumas coisas, trabalhando em cima, gerando RPM, automatizando algumas coisas e conseguindo entregar isso daí.
Lembrando que essa parte de tendo todas essas integração, a gente consegue aumentar a produtividade e ter mais entregas usando integração contínua, a gente aumenta a produtividade e com mudanças frequências a gente vai ter a entrega contínua das determinadas features que a PO exige.
E aí lembrando, né? Pô, se agora eu tenho builds automáticos, cara, que eu estou pensando em criar builds automáticos. Eu não tenho testes, eu estou criando testes. Cada feature que é entregue hoje é associado a um teste. Por que eu não posso aumentar a flexibilidade para esses caras? Por que eu não posso deixar eles fazer deploy a hora que eles quiserem? Quantos deploys eles quiserem durante o dia todo? Eu posso fazer isso. A partir do momento que eu conseguir a transparência, eu tenho um cara lá que sabe o que está acontecendo. Que sabe exatamente o que está acontecendo. Eu tenho uns testes automatizados em cima de todas as features. O produto começou a ganhar uma estabilidade. Então, assim, pô, demorou, não tem mais rollback desse produto. Por que eu não posso deixar, de tornar mais flexível os deploys desses caras? E aí, a gente está usando o básico aí que todo mundo usa, né? Que é o Jenkins para fazer isso daí. Esse daí é o CI da Exame. A gente trabalha com pipeline, né? E aí, não sei se todo mundo está habituado com o pipeline. O que acontece? Você tem o Jenkins, onde tem aquela tela, onde você tem todos os jobs. O pipeline, eu consigo fazer a ligação desses jobs de uma forma mais transparente e visível, assim, né? Porque o que nós temos hoje é transparência. Então, todas as pessoas da empresa conseguem entrar aqui e saber o que está acontecendo. O que significa? Pô, o cara de operações, ele consegue simplesmente saber qual que é a estabilidade do produto. Pô, beleza, nesse sprint aqui, quantas quebras teve de teste? Ah, teve tantos. Será que está bem testado esse produto? Será que eu estou confiante para fazer o deploy desse cara? Então, tem essa transparência. Qualquer pessoa da empresa consegue ver. Os jobs estão cortados, então vou explicar cada um deles aqui. Primeira coisa que a gente faz é um code pool, né? Cada desenvolvedor trabalha com uma branch e chega um momento que ele merge essa branch na branch principal para fazer o deploy. Então, ele faz um pool do código. Em seguida, ele faz a preparação do código. O que é essa preparação para rodar os testes? É preparação de testes. O que é essa preparação para fazer esses testes? A minha infra é commodity. Hoje, na Abril, se você perder uma máquina, perder 10 máquinas, é commodity. Tanto faz. É indiferente para a gente. Então, a máquina que vai rodar os testes também tem que ser commodity. Então, também, ela trabalha com gerência de configuração. Todas as configurações dela, de Rails, Env, tudo, trabalha com gestão de configuração. Tá bom, preparei meu ambiente, agora meu próximo passo é rodar os testes propriamente ditos. Então, nós rodamos os testes. Em seguida, a gente tem um cara bem legal. Puxa um pouquinho para cá, Rabiu, até eu vejo a tagging. Tem um cara bem legal que é essa parte de tagging aqui, né? Que é isso? Para que eu trabalhe com RPM, eu preciso ter um versionamento do RPM. E precisa ser incremental, porque na máquina não roda mais cap, nada. É só instalação, puppet agent e tal, e roda e instala. Legal. Para que eu tenha isso, e via RPM, que é o pré-requisito da empresa, eu preciso ter um tagueamento automático. Internamente, a gente desenvolveu um cara chamado Step Up. O que esse Step Up faz? Quem trabalha com Git deve tá habituado. Você tem um Git Notes. Então, o nosso desenvolvedor hoje, o que ele faz? Antes dele começar a desenvolver, ele pegou uma história para desenvolver. O que ele faz? Ele simplesmente pega, digita Step Up, cria uma nota e gera N commits em cima desse Step Up. Todos fazem isso. Chega um momento que, quando é mergeado, o Step Up roda pelo nosso CI, vê todas as histórias que tem, tudo o que aconteceu, gera o change log para a gente automaticamente do que está acontecendo, do que está subindo, e faz o tagueamento. Então, ele vai lá e cria uma tag. Ó, nessa tag aqui, você tem tais coisas. O Step Up está no GitHub, quem se interessar em olhar e utilizar, ele é bem legal. O principal motivo de a gente ter criado o Step Up lá, o pessoal lá de desenvolvimento, foi porque o pessoal esquecia muito, na hora de fazer o change log, o que precisava fazer. Então, pô, eu preciso rodar uma rake aqui? Pô, eu não lembro, cara. Isso daí está no primeiro e no segundo dia, eu não lembro se eu preciso rodar rake. Então, tinha esses probleminhas, então esse foi o principal motivo. Beleza, já fiz o tagueamento, qual que é o próximo passo? Tá bom, eu vou fazer o build. Eu simplesmente vou fazer o build, vou gerar o RPM desse cara aí. O que é o build? Ah, vou dar o bundle install, vou tirar lá as dependências de teste, development. Beleza, vou deixar enxuto esse cara, vou tirar os pontos git, vou deixar ele o mínimo possível. Porque lembrando, quanto maior é o pacote RPM da sua aplicação, mais tempo você demora para fazer o deploy. Então ele faz toda essa limpa e gera o RPM. Gerou o RPM, ele envia para um repositório nosso RPM. Então ele envia esse pacote para lá, ele é indexado lá, criado a indexação do RPM e já é automaticamente instalado em desenvolvimento. Então tudo que eu falei aqui, desde a parte do pool do código até o deploy em desenvolvimento, é automático. Na Abril a gente trabalha com três ambientes antes de produção. É o dev, o QA, o stage e o próprio produção. O ambiente de desenvolvimento, nesse caso, não significa que o desenvolvedor coda diretamente lá. Não, ele coda na máquina dele e faz o commit do código. Esse dev pô, será que o que eu fiz aqui não quebra a aplicação? A aplicação sobe com o que eu fiz aqui? Ah, a aplicação sobe com o que eu fiz aqui. Então tá bom, se subiu, passa para o QA. Ah, deu um erro 500. Se eu não tivesse esse ambiente de desenvolvimento, o que significa? O deploy aconteceria em QA. Se o meu cara de QA está validando alguma coisa e no meio dá um erro 500, é um puta de um problema. E outra coisa, você não garante estado de código se você manda direto para o QA. Então esse ambiente de dev é para isso, para testar e para falar assim, ó, beleza, subiu o ambiente e aí eu tenho um outro job aqui, ó, que é esse que o Robson está marcando aqui, ó, o segundo, esse, que é um QA approved. O que é? O desenvolvedor falou, ó, beleza, esse cara aqui sobe o ambiente, tá? Então está aprovado o QA. Quando você tiver ok aí, pode fazer o deploy que esse cara tem uma feature aqui para você validar. Beleza, o QA, aí vai o próximo passo. Ah, o QA terminou de fazer o trabalho dele, valida. Mesma coisa. Ah, validou, tá ok? Passa para o stage. O stage nosso é do PO. O PO valida todas as features antes de entrar em produção. Ah, validei uma feature, o PO pode falar. Ô, legal, esse aqui está validado, só que eu não quero subir agora, tá? Vamos deixar esse cara aqui paradinho. Ou o PO pode falar, pô, legal, você já fez essa feature? Então tá bom, eu preciso dela para hoje. Vamos fazer hoje o deploy. E o cara pode fazer. ou pode esperar incrementar N features e fazer um deploy só. A gente tem essa flexibilidade hoje na Abril. Então, o nosso CI basicamente é isso daí. E aí nós temos os benefícios, né? Agilidade, isso daí é indiscutível, só a infraestrutura já deu muita agilidade. Tempo de provisionamento nosso diminuiu absurdamente. Compatibilidade com o stack do EC2, o que, que é isso? Todo mundo conhece a Amazon aqui, né? A Amazon não tem como fugir disso daí. Só que, pô, você provisionar suas máquinas de dev que é a stage, no modelo que a empresa trabalha, em EC2, cara, você pagar essas instâncias, no modelo que você precisa reproduzir arquiteturalmente a sua infra, não sei se é válido, não sei se vale a pena fazer isso. É um custo muito alto para a empresa pagar. Um dos motivos que a gente escolheu o CloudStack é porque ele fornece exatamente o mesmo stack de funcionalidades da AWS. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho VPC lá dentro. Pô, eu tenho AutoScale lá dentro. Eu tenho N coisas que a AWS me fornece lá dentro. Autonomia para as equipes. Por que, que as equipes tiveram mais autonomia? Por um simples motivo. Na Abril, eu tenho quase 100 desenvolvedores. Eu tenho 25 caras que cuidam da infraestrutura como um todo. Desses 25 caras, tem caras de segurança, tem caras que são de arquitetura, tem caras que fazem o suporte, tem o data center. Então, o time de desenvolvimento é muito maior do que de operações. Esse é o ponto 1. Ponto 2 é o seguinte, eu não posso, esses caras que são de desenvolvimento, eles são focados em times. Então, eles conseguem acompanhar a velocidade que aquele time precisa. Se ele achar que ele precisa colocar uma outra camada de cache, se ele achar que ele precisa colocar um varnish específico para fazer isso, para fazer aquilo, ele consegue fazer isso. O cara de operações, se ele for fazer todos esses passos, talvez ele atrase a velocidade que o time, que a empresa exige. Então, o desenvolvedor, ele produz, ele testa as features, ele fala tudo o que ele quer. Ah, eu preciso colocar o software XYZ, ele fala isso. E quando chega para o cara de operações, ele já sabe o que precisa. Ele falou, cara, eu testei isso aqui, tem uma prova de conceito, os resultados foram esse, a gente validou isso, tal, 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 a gente precisa desse cara. E ele faz isso. E automaticamente já desonerou a equipe de operações. Arquitetura próxima à produção, baixo custo por dois motivos. A nossa cloud inteira, nós não cobramos das unidades de negócio. O outro motivo é, a partir do momento que nós melhoramos o nosso fluxo de trabalho, os deploys, os rollbacks, reduziram. Então, o tempo que o cara perderia de um próximo sprint para validar, ver o que aconteceu, por que aconteceu a quebra, já não existe mais. Nós entregamos software com muito mais qualidade. Então, o custo em geral, hora homem, o que for, diminuiu significativamente. Builds automatizados. Tudo que nós fazemos hoje é automatizado. Ah, se eu fosse fazer aqui um comando, eu faria em uma hora. Tá bom, mas para automatizar eu vou demorar um dia. Tá bom, você vai fazer em um dia. Porque vai ter um dia que outra pessoa vai precisar disso e vai estar automatizado. Continuous Integration, Continuous Delivery, ambiente controlado, então hoje todos os desenvolvedores têm acesso total à produção, eles conseguem ver tudo menos dados sensíveis, e nós não temos problema com isso. Antigamente a gente tinha um problema que era, pô, tá bom, ó, meu site está com algum problema, está com estabilidade. Uma coisa é você olhar log de um site pequeno, outra coisa é você olhar log de um site que tem 1 milhão de acessos por dia. E tipo assim, são 6 servidores para o cara olhar. Então imagina o cara ter que fazer a troubleshooting e ficar olhando N logs durante todo esse tempo. E acima de tudo, escalabilidade, né? Hoje, se eu tiver um boom de audiência, eu consigo subir isso daí muito rápido. Eu consigo atender a demanda do negócio.
E aqui é umas métricas que a gente foi acompanhando ao longo do nosso desenvolvimento de DevOps. Então, começamos por volta do mês de junho, tá entre
junho de 2012.
Junho de 2012. E esse foi um aumento significativo, né? A gente quase dobrou a usuários, unique visitors, de 2 para 4, e page views de 21 para 51 milhões.
Claro que assim, né, a área de TI ajudou muito, mas não seria possível se o negócio não fosse envolvido, se os jornalistas não gerassem conteúdo de qualidade.
Então a gente tem uma equipe na redação que também trabalha na qualidade desses conteúdos, seja em redes sociais, e tem o trabalho também o pessoal de SEO, então tem que ser buscável no Google. Então, a gente vê a entrega gerando valor. Então, a gente está entregando toda a demanda que a PO exige da gente, a gente entrega com qualidade e com valor para o usuário final. E esse foi um dos resultados recentes, referente ao mês de maio, que a gente conseguiu ser o número 1 do segmento de notícias e economias. Negócios e economias. Então, a gente, pela fonte do Ibope Nielsen, a gente conseguiu 3,5 milhões de usuários únicos, 74 milhões de page views e ser o número 1. no segmento de economia e negócios.
E se você gostou de como a gente faz as coisas, da forma que trabalhamos, na união que temos, a gente tem esse site aqui, o digital.abril.com.br. Se você quiser visitar a Abril também, vocês podem ir à vontade, vocês serão muito bem recebidos. Lá é uma bagunça do jeito que é demonstrado aí mesmo. E vocês serão muito bem-vindos. A gente vai deixar nossos contatos aqui. E aí, se vocês tiverem perguntas,